Entrevista do dia.
E olha, como a gente já anunciou na abertura do nosso programa, hoje a gente vai falar sobre as cirurgias eletivas aqui do estado do Ceará, além de também a atualização de calendário de vacinação, tudo relacionado à saúde do estado. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a secretária de saúde do estado do Ceará, Tânia Mara, que vai trazer um pouquinho mais sobre os detalhes das ações que estão acontecendo na pasta. Secretária, bom dia, seja bem-vinda à FM Dom Bosco.
Obrigada, Roberto. Bom dia também. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui.
Igualmente, secretária. O estado atingiu a marca aí das 500 mil cirurgias realizadas, né? E desse total, quanto que representa mesmo a redução real da fila de espera? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes como é que acontece esses dados.
Então, hoje a gente já está com mais de 503 mil cirurgias realizadas em todo o estado do Ceará. E a gente tem feito uma grande mobilização a nível mesmo regional. Então, nós conseguimos atingir esse número, que é um aumento de 82% se comparado ao ano de 2019. Que é o ano pré-pandêmico, ou seja, antes da pandemia. Eu não considero os anos da pandemia, porque a gente teve redução de cirurgias nesse período. Mas se a gente considerar 2019, um aumento de 82%, se considerar 2022, um aumento de 58%. Então, a gente conseguiu fazer esse aumento todo, mobilizando os hospitais do interior, os prestadores, os hospitais municipais. Há um recurso também financeiro do governo federal para redução de filas cirúrgicas, associado a recurso do estado de Ceará, que tem colocado muito dinheiro para que a gente possa operar. Recentemente, nós lançamos um edital no Cariri de 28 milhões para fazer cirurgias, e todo o estado está operando. Esse final de semana a gente teve mutirão aqui em Fortaleza. Nós estamos com o Hospital de Caraú, que é financiado pelo governo federal, com incentivo do governo estadual e da prefeitura, que também vem fazendo muitas cirurgias. Então, além da nossa rotina, ainda estamos trabalhando com os esquemas de mutirões. Tivemos um mutirão da saúde da mulher. O Ceará foi o primeiro lugar a nível nacional com o maior número de cirurgias e procedimentos ofertados à população. É um envolvimento muito grande e é isso que a gente quer, que a gente consiga cada vez mais estimular nossos hospitais, tanto da capital como do interior, a operarem o mais importante, operar o cidadão mais próximo da sua casa. Então, nós temos hospitais operando nas 5 regiões de saúde do Ceará, e com isso a gente faz com que essa entrada de pacientes, a gente tem entrada de pacientes todo dia, por isso que a gente não fala em zerar a fila. Sim, sim. Todo dia. A cirurgia, Roberto, você tem ideia, a cirurgia que mais se opera é catarata. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo e todo mundo tem lesão na córnea devido à catarata, e geralmente são dois olhos, então você opera um, depois você tem que operar o outro. Então a cirurgia que a gente mais opera é catarata, todo dia entra pacientes com catarata, assim como vesícula, como hérnia, retirada de útero, que é a esterectomia, são as cirurgias mais realizadas. Também nós estamos fazendo muita cirurgia ortopédica. O Hospital Universitário, desde o ano passado, passou a fazer as cirurgias ortopédicas de alta complexidade, como a de coluna, que nenhum hospital faz. Então, o Hospital Universitário está fazendo. E a gente tem, com isso, reduzido esse tempo de espera. Na maioria, por patologia, por definição diagnóstica, por exemplo, por esterectomia, por hérnia, a gente vai sabendo o tempo de redução para cada tipo de cirurgia. O mais importante é que a gente possa alocar rapidamente os pacientes para fazer suas cirurgias, claro, com pré-operatório adequado. E lembrar que nem todo paciente que vai ao posto de saúde, o paciente vai ao posto de saúde, o médico, olha, você tem que ir para um cirurgião para detectar, para ser avaliado. É nessa avaliação do cirurgião que a gente sabe se o paciente tem necessidade de fazer cirurgia ou não. Porque muitas vezes o paciente está na fila, mas não tem indicação cirúrgica.
Ou então, talvez não é tão urgente.
Né? Não é tão urgente, mas é porque aqui eu só falo das cirurgias eletivas, sim, né? Sim. Não estou falando das cirurgias de urgência, que cirurgia de urgência é mais um número cirurgias. As eletivas é que o paciente pode aguardar. Claro que na fila das eletivas nós temos a classificação de gravidade. Aquele paciente que tem um risco maior, que é mais grave, ele sobe na fila. Sim. Ele entra na fila antes do que seja menos grave, que tenha a mesma patologia, a mesma doença. Então, a gente tem trabalhado monitorando, a gente tem um painel de controle que o próprio governador tem na sala dele, onde a gente acompanha diariamente. Ele é atualizado diariamente, tempo todo, é online, né? Uhum. A atualização de onde estão sendo as cirurgias, quais são as cirurgias mais operadas. Isso, esse monitoramento é muito importante para que a gente possa avaliar a velocidade com que as cirurgias estão sendo realizadas e cobrar dos nossos prestadores.
A senhora citou a entrevista, a cirurgia de catarata, né? Quais são as outras que demandam também maiores?
As que mais demandam é catarata, a vesícula, a hérnia, esterectomia, tá? São as que mais demandam cirurgias. Porque é muito comum um cidadão ter problemas de vesícula, sim, ter problema, a mulher retirada de útero, né? As hérnias. E catarata, em todo o Brasil, é o primeiro lugar.
Uhum. E aí, no caso, a gente fala um pouquinho também sobre... E quando a gente fala sobre espera longa por especialistas, existe essa espera ainda?
Existe espera, só que...
Em algumas cirurgias específicas?
Principalmente as cirurgias mais complexas, né? Primeiro porque a gente não tem o número de especialistas em grande quantidade, sim, por exemplo, para cirurgia cardíaca pediátrica. Cirurgia cardíaca pediátrica, nós temos poucos especialistas para esse tipo de cirurgia, né? Então, há uma espera para esse tipo de cirurgia. Nós vamos agora ampliar dentro do hospital universitário o número de leitos de UTI. Nós vamos abrir um serviço de cirurgia cardíaca pediátrica, né? Com o aumento de leitos de UTI e de enfermaria para que a gente possa atender mais pacientes. Porque a criança pequena que precisa de cirurgia cardíaca, a gente tem que garantir que ela tem um leito de UTI, de tão complexo que é a cirurgia. Né? Então, a gente vai aumentar agora, até o final de maio, a gente está abrindo mais leito para cirurgia cardíaca pediátrica aqui no Ceará, que é um grande avanço. E, assim, a abertura do restante dos leitos do hospital universitário, que vai proporcionar com que a gente tenha mais pacientes também operados e mais internamentos clínicos.
Secretária, agora mais recente, né, 22 municípios do Ceará receberam investimentos, mais de 56 milhões de reais, para ampliar esse atendimento com novas unidades de saúde. O que é que significa isso na prática, esse ganho para a população?
Na prática, são mais postos de saúde no interior, são mais CAPs, né, que é Centro de Avaliação Psicossocial, e dentro desse rol de equipamentos tem um centro de reabilitação, ou seja, reforçando o atendimento no interior pela porta de entrada do cidadão, que é a atenção básica. A atenção básica é a ordenadora do cuidado numa rede de atenção à saúde. E é muito importante que a gente fortaleça e que o paciente entenda que a primeira porta de entrada dele é o posto de saúde, ser atendido pelo médico do posto, onde as ações de promoção de saúde, prevenção de doenças são realizadas. E é muito importante, Roberta, porque nós estamos envelhecendo muito rapidamente. Sim. Então, nós vamos ter mais pacientes com hipertensão, mais pacientes com diabetes. Então, esses pacientes, eles têm que ser acompanhados de forma muito adequada, com uma atenção primária muito resolutiva. Inclusive, sábado, há 15 dias atrás, nós estivemos entregando junto com o ministro Padilha aqui no Ceará, equipamentos para atenção básica, para fortalecer essa resposta ao paciente, para que ele seja atendido no posto, seja acompanhado e não complique, porque a complicação é que sobrecarrega unidades de pronto atendimento, as UPAs e os hospitais.
Era exatamente minha próxima pergunta, né? Se ainda tem pacientes viajando para Fortaleza para fazer algum tipo de cirurgia ou se hoje o interior consegue atender uma boa parte dessa demanda.
Veja bem, uma grande demanda que a gente tinha no início da gestão, em 2023, era oncologia, tratamento de câncer. E nós conseguimos abrir, de 2023 para cá, 5 serviços de tratamento de câncer, onde os pacientes são diagnosticados, são operados e fazem quimioterapia. Esses 5 serviços de câncer onde? Um foi no Hospital Universitário, que a gente inaugurou ano passado. O outro foi no Vale do Jaguaribe, no Hospital Regional de Limoeiro, em Quixeramobim, em Crateús, e também a gente abriu no Brejo Santo, ou seja, foi a maior expansão de tratamento de câncer do país. 5 tratamentos, a abertura desses serviços foram financiados com recursos do Tesouro Estadual e depois eles foram habilitados em UNACOM pelo governo federal. Então a gente tinha uma fila muito grande em relação a isso, deslocamento de pessoas ou para Sobral, ou para Barbalho, ou para Fortaleza, onde eram que tinham os tratamentos de câncer, somente nesses 3 municípios. E agora não, as regiões elas já estão colocando seus pacientes para esse centro sem precisar se deslocar. Só o deslocamento acontece apenas para fazer a radioterapia, que é o nosso próximo avanço, que é a construção dos bancas de radioterapia. Pelo menos mais 3 bancas, que são centros onde faz a radioterapia. E um outro avanço importante foi a criação dos 2 serviços de politraumatologia, um no Quixeramobim e outro no Vale de Jaguaribe, semelhante ao que existe no JF, com os mesmos especialistas. Vascular, traumato, neurocirurgião, cirurgião geral, para que o paciente sofreu um acidente na região do Vale do Jaguaribe, não precise se deslocar para o JF. E a gente já tem os números do JF mostrando a redução de deslocamento de pessoas para lá, de outros locais.
Uhum. Secretária, quando a gente fala sobre vacinação agora, né? Ainda é um gargalo, digamos assim, as pessoas ainda não estão cumprindo aquela atualização do cartão de vacinação. Como é que estão os índices aqui no estado do Ceará com relação à vacinação?
Bom, primeiro eu queria parabenizar a população. Nós conseguimos mobilizar muitas pessoas para fazer a vacinação no dia D contra a influenza, que é a vacina da gripe, mas ainda temos um árduo serviço aí para fazer. Precisamos que o grupo de risco, que são idosos, crianças abaixo de 6 anos, gestantes, puérperas, profissionais de saúde, profissionais da educação, eles procurem as nossas unidades de saúde e se vacinem, que é o grupo de risco, o grupo que mais tem risco de complicar.
Sim.
Certo? Mas o Ceará hoje ele está no primeiro lugar de vacinação para gripe a nível nacional. Entretanto, para a Covid, nós, assim como o resto do Brasil, a vacinação para a Covid muito baixa. Quando a gente iniciou a gestão, a vacinação para outras doenças da criança também estávamos abaixo de 90%, a gente já conseguiu recuperar, né? E isso é uma grande mobilização do governo federal, do governo estadual e dos municípios, que é quem fazem a vacinação, é os que vão mesmo, tem estratégias vacinais dos municípios que realmente chamam a atenção, deslocamento para locais bem distantes, mas para garantir a vacinação da população, levar trio elétrico para fazer vacinação, fazer chamadas em carros, veiculando no meio da rua para chamar a população para vacinar. Eu sempre digo, Roberta, que tudo é oportunidade para vacinar. A gente Sim. não pode perder a oportunidade de vacinação. Então, chegou no posto de saúde, como é que está a sua vacina? Vamos vacinar, deixar tudo em dias. A vacina contra a gripe ela é altamente eficiente. E o que a população precisa entender é que todo ano a gente tem que se vacinar. Esse ano, estão me abordando muito, é o grupo que não é do risco.
Né? Eu já ia dizer quando é que vai ser risco.
Todo mundo querendo se vacinar. Então, a gente está aguardando, a gente tem que atingir uma grande parcela dessa população que é de risco. A gente tem que garantir que essa população esteja vacinada, porque é a que complica, é a que interna, é que pode ter óbito, né? E quando a gente tiver atingido uma meta aí de pelo menos 90% dessa população, a gente deverá receber uma recomendação do Ministério da Saúde para liberar a vacinação para os outros grupos que não sejam de risco.
Tá bom, então. Secretária, a gente está com o nosso tempo no limite. Queria agradecer demais a sua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente na FM Dom Bosco, né? Enaltecer esses números é muito importante para a população, que às vezes a gente escuta um noticiário, mas aí quando vem uma pessoa da área para poder firmar esses números, né? Reforçar essa questão da vacinação, sempre traz uma diferença, não tenha dúvida.
Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom a gente estar conversando e mostrando para a população que a gente está fazendo, a gente tem trabalhado muito, tem feito muitas entregas e a gente tem visto já, Roberta, a transformação no interior, a gratidão das pessoas por terem conseguido fazer suas cirurgias, seus exames, a demora que não é mais como antes, né? Não existe mais aquela demora para fazer os procedimentos. Então a gente sabe que algumas especialidades nós vamos ter uma demora que é característica devido à quantidade de profissionais especialistas para esse tipo de doença. Por exemplo, como eu falei aqui da cirurgia cardíaca pediátrica, mas estamos todos envolvidos para que a gente possa reduzir o máximo possível esse tempo de espera do cidadão.
Ok, então, muito obrigada. Conversamos com a secretária de Saúde do Estado do Ceará, Tânia Mara. Muito obrigada, bom dia, um bom trabalho.
Obrigada, Roberta, bom dia a todos vocês.
Agora 7 horas e 26 minutos.